Segundo Crónicas 23. No sétimo ano, o sacerdote Joiada, afirmando o seu poder, mandou chamar os seguintes chefes militares: Azarias, filho de Jeruam, Ismael, filho de Joanan, Azarias, filho de Obed, Maceias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri, para fazer com eles um acordo. Eles iriam percorrer o reino de Judá e iriam convocar os levitas e os chefes dos clãs de Israel em todas as cidades para se juntarem em Jerusalém. Todos estes se reuniram, de facto, no templo de Deus e fizeram um acordo com o rei. Joiada disse-lhes:
Aqui está o filho do rei. É ele que deve ser rei. Façam, pois, o seguinte: uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, ficará de guarda às portas do templo. Outra terça parte vigiará o palácio real e os restantes vigiarão a porta da fundação. O povo ocupará o átrio do templo. Que ninguém entre no templo, a não ser os sacerdotes e levitas que estiverem de serviço. Só eles podem entrar por serem pessoas consagradas. O resto do povo cumprirá a ordem do Senhor. Os levitas, de armas na mão, deverão cercar o rei e acompanhá-lo para onde quer que ele vá, e todo aquele que tentar entrar no templo morrerá.
Os levitas e a gente de Judá fizeram tudo aquilo que Joiada mandou. Cada um reuniu os seus homens, tanto os que começavam o seu serviço ao sábado, como os que terminavam nesse dia, pois Joiada não tinha dispensado nenhum grupo. Joiada entregou aos chefes das unidades militares as lanças e os escudos de diversas espécies que tinham pertencido ao rei David e que estavam guardados no templo de Deus. Em seguida colocou os seus homens com armas na mão para proteger o rei, desde o ângulo sul até ao ângulo norte do templo e em frente do altar. Depois fizeram avançar o filho do rei, puseram-lhe as insígnias reais e entregaram-lhe o documento da aliança. Então Joiada e os seus filhos consagraram no rei, derramando-lhe sobre a cabeça o óleo da consagração. E todos começaram a gritar:
Viva o rei!
Quando Atalia ouviu o barulho do povo que corria a aclamar o rei, foi para o templo para o meio da multidão. Viu o rei de pé junto da coluna do templo à entrada. Ao lado dele estavam os chefes e os tocadores de cornetim. Toda a gente mostrava grande alegria. Enquanto os músicos tocavam trombeta, os cantores com os instrumentos musicais dirigiam hinos de louvor. Então Atalia rasgou o vestido em sinal de protesto e gritou:
Traição! Traição!
No entanto, o sacerdote Joiada não quis que a matassem no templo. Por tal razão, chamou os chefes militares para lhes dizer:
Levem-na para fora, presa entre fileiras militares, e matem qualquer pessoa que a siga.
Então eles agarraram-na e levaram-na, e quando chegou à porta dos cavalos do Palácio Real, mataram-na. Joiada fez um acordo com o povo e com o rei, comprometendo-se a comportarem-se como o povo do Senhor. O povo dirigiu-se logo para o templo de Baal e destruiu-o. Destruíram os altares, quebraram as imagens e assassinaram Matan, sacerdote de Baal, diante dos altares. Depois Joiada entregou a guarda do templo do Senhor à responsabilidade dos sacerdotes levitas. David tinha-os já repartido em grupos para oferecerem holocaustos ao Senhor, segundo o que está estabelecido na lei de Moisés, acompanhados com os cânticos de alegria deixados por David. Estabeleceu também porteiros junto das portas do templo para que não pudesse entrar ninguém que estivesse ritualmente impuro. E acompanhou o rei desde o templo até ao palácio, entrando pela porta superior, levando consigo os chefes militares, as pessoas mais importantes e os dirigentes com todo o povo. Instalaram o rei no seu trono real e todo o povo manifestou grande alegria. A cidade ficou em sossego depois de Atalia ter sido morta.